Cidades do Novo Testamento. Jerusalém. O Evangelho deve ser proclamado em todas as circunstâncias. Cristo disse a seus discípulos que começassem o trabalho em Jerusalém. Aquela cidade fora o cenário de seu incrível sacrifício pela raça humana. Lá, envolto nas vestes da humanidade, andara e falara com os homens, e poucos discerniram quão próximo da terra estava o céu. Lá ele fora condenado e crucificado. Em Jerusalém havia muitos que, secretamente, criam que Jesus de Nazaré era o Messias, e muitos que haviam sido enganados pelos sacerdotes e príncipes. A esses o Evangelho devia ser proclamado. Deviam ser chamados ao arrependimento. Devia ser esclarecida a maravilhosa verdade de que somente por meio de Cristo pode ser obtida a remissão dos pecados. E era enquanto toda Jerusalém estava agitada pelos acontecimentos sensacionais das poucas semanas passadas que a pregação dos discípulos causaria a mais profunda impressão. Página 31, 32, 1911. Os discípulos creditaram as pessoas convertidas ao trabalho de outros em Jerusalém, o baluarte do judaísmo. Milhares declararam abertamente sua fé em Jesus de Nazaré como o Messias. Os discípulos estavam assombrados e sobremodo jubilosos com a abundante colheita de pessoas. Eles não consideravam essa maravilhosa colheita como resultado de seus esforços, sabiam que estavam entrando no trabalho de outros homens. Página 44, 1911. Antioquia da Síria. O nome cristão resultou do testemunho urbano cristocêntrico traço na populosa cidade de Antioquia. O apóstolo Paulo encontrou um excelente campo de trabalho. Sua cultura, sabedoria e zelo exerceram poderosa influência sobre os habitantes e as pessoas que frequentavam aquela cidade de cultura, e ele se mostrou ser precisamente o auxílio de que Barnabé necessitava. Durante um ano, os dois discípulos trabalharam unidos em um ministério fiel, levando a muitos o salvador conhecimento de Jesus de Nazaré, o Redentor do mundo. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Esse nome foi lhes dado porque Cristo era o principal tema de sua pregação, conversação e ensino. Página 156, 157, 1911. Membros da igreja nas cidades devem se unir a outros no serviço. O exemplo dos seguidores de Cristo em Antioquia deve ser uma inspiração para todos os crentes que vivem atualmente nas grandes cidades do mundo. Embora esteja no plano de Deus que obreiros escolhidos, de consagração e talento, sejam estacionados em importantes centros de população para realizar conferências públicas, é também seu propósito que os membros da igreja que vivem nessas cidades usem os talentos que Deus lhes deu trabalhando em favor das pessoas. Ricas bênçãos estão armazenadas para os que se entregam sem reservas ao chamado de Deus. Ao se empenharem tais obreiros na salvação de pessoas para Jesus, verificarão que muitos que jamais teriam sido alcançados de outra forma, estão prontos a responder ao esforço pessoal inteligente. A causa de Deus na terra nestes dias está em necessidade de representantes vivos da verdade bíblica. Os ministros ordenados sozinhos não são suficientes para a tarefa de advertir as grandes cidades. Deus está chamando não somente pastores, mas também médicos, enfermeiros, colportores, obreiros bíblicos e outros consagrados membros da igreja, possuidores de diferentes talentos, que tenham o conhecimento da palavra de Deus e possuam o poder de sua graça, para que considerem as necessidades das cidades não advertidas. O tempo está passando rapidamente, e muito resta a ser feito. Todos os meios devem ser postos em operação, para que as oportunidades atuais sejam sabiamente aproveitadas. Página 158, 159, 1911. Igrejas organizadas em cidades no centro da Ásia Menor. O estabelecimento de igrejas fortalece os membros novos. Traço no dia seguinte ao apedrejamento de Paulo, os apóstolos partiram para Derbe, onde seu trabalho foi abençoado e muitas pessoas foram levadas a aceitar Cristo como o Salvador. Mas, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, nem Paulo nem Barnabé estavam dispostos a iniciar trabalho em outra parte sem confirmar a fé dos conversos que eram forçados a deixar sozinhos por algum tempo, nos lugares onde tinham recentemente trabalhado. E assim, sem temor diante dos perigos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. 14:21-22. Muitos haviam aceito as alegres novas do Evangelho e expuseram-se à vergonha e à oposição. A esses procurou o apóstolo firmar na fé, para que a obra pudesse subsistir. Como importante fator no crescimento espiritual dos novos conversos, os apóstolos tiveram o cuidado de cercá-los com a salvaguarda da ordem evangélica. As igrejas eram devidamente organizadas em todos os lugares da Licaônia e da Pisídia onde houvesse crentes. Eram indicados oficiais para cada igreja, e ordem e sistema próprios eram estabelecidos para que se conduzissem todas as atividades pertinentes ao bem-estar espiritual dos crentes, a página 185, 1911. Tessalônica. Paulo ensinou verdades baseadas na Escritura traço ao proclamar Paulo, com zelo santo, o Evangelho na sinagoga de Tessalônica, uma torrente de luz se derramou sobre o verdadeiro significado dos ritos e cerimônias que se relacionavam com o serviço do tabernáculo. Conduziu ele a mente de seus ouvintes para além do cerimonial terrestre e do ministério de Cristo no santuário celestial, até o tempo em que, tendo completado seu trabalho de intercessão, ele deverá voltar, com poder e grande glória, para estabelecer seu reino na terra. Paulo cria na segunda vinda de Cristo, apresentou as verdades relacionadas a esse evento com tanta clareza e ênfase que produziu na mente de muitos dos ouvintes uma impressão que nunca mais se apagou. Por três sábados sucessivos, Paulo pregou aos tessalonicenses, discutindo com eles sobre as escrituras referentes à vida, morte, ressurreição, obra intercessória e glória futura de Cristo, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Ele exaltava a Cristo, de cujo ministério a compreensão exata é a chave que abre as escrituras do Antigo Testamento, dando acesso a seus ricos tesouros. Ao serem as verdades do Evangelho assim proclamadas em Tessalônica com forte poder, foi atraída a atenção de grandes congregações. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. A 17:4, a página 228, 229, 1911. Atenas. Os descrentes não devem ser passados por alto. Traço enquanto esperava por Silas e Timóteo, Paulo não ficou ocioso. Disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. É 17:17. Mas a sua principal obra em Atenas era levar as boas novas de salvação aos que não tinham clara concepção de Deus e de seu propósito em favor da raça caída. O apóstolo logo havia de enfrentar o paganismo em sua forma mais sutil e sedutora, a página 234, 235, 1911. Evangelizar os sábios e cultos traço, os principais filósofos locais, conduziram Paulo ao Areópago. Esse era um dos locais mais sagrados de toda a Atenas, e suas evocações e reminiscências eram tais que o faziam ser considerado com uma supersticiosa reverência que, na mente de alguns, chegava ao terror. Era nesse local que os assuntos relacionados com a religião eram muitas vezes considerados cuidadosamente por homens que funcionavam como juízes finais em todas as questões mais importantes, tanto morais como civis. Ali, afastado do ruído e da agitação das ruas apinhadas e do tumulto da discussão promíscua, o apóstolo podia ser ouvido sem interrupção. Ao seu redor reuniram-se poetas, artistas, e filósofos, intelectuais e sábios de Atenas, que a ele assim se dirigiram: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos pois saber o que vem a ser isto. É 17 e 19, 20, a, página 236, 1911. Paulo usou a cultura local para causar impacto com sua mensagem, traço com a mão estendida em direção ao templo cheio de ídolos. Paulo esvaziou seu coração e expôs a falácia da religião dos atenienses. Os mais sábios dentre seus ouvintes ficaram admirados ao atentarem para a argumentação dele. Mostrou estar familiarizado com suas obras de arte, literatura e religião. Apontando para o estatuário e ídolos deles, declarou que Deus não pode ser assemelhado a formas de imaginação humana. Aquelas imagens esculpidas não podiam, mesmo da maneira mais pálida, representar a glória de Jeová. Ele os fez pensar no fato de que aquelas imagens não tinham vida, mas eram controladas pelo poder humano, movendo-se apenas quando as mãos dos homens as moviam, de maneira que os adoradores eram em tudo superiores ao objeto adorado. Paulo levou a mente de seus ouvintes idólatras para além dos limites de sua falsa religião, a uma visão certa da divindade a que eles denominaram Deus desconhecido, a, página 237, 1911. Corinto. Mudar os métodos, seus resultados forem pequenos, traço durante o primeiro século da era crista, Corinto foi uma das principais cidades, não somente da Grécia, mas do mundo. Gregos, judeus e romanos, juntamente com viajantes de todas as terras, aglomeravam nas suas ruas, intensamente entregues às atividades e aos prazeres. Grande centro comercial, situado com fácil acesso a todas as partes do Império Romano, era um importante lugar para o estabelecimento de monumentos para Deus e sua verdade. Entre os judeus que haviam fixado residência em Corinto, achavam-se Áquila e Priscila, que se distinguiram posteriormente como zelosos obreiros de Cristo. Vindo a conhecer o caráter dessas pessoas, Paulo ficou com eles. É 18:3. Logo no princípio de seu trabalho nesse ponto de sua viagem, Paulo viu de todos os lados sérios obstáculos ao progresso de sua obra. A cidade estava quase inteiramente entregue à idolatria. Vênus era a deidade favorita, e com a adoração de Vênus estavam relacionados muitos ritos e cerimônias degradantes. Os coríntios tinham se tornado notáveis, mesmo entre os pagãos, por sua grosseira imoralidade. Parecia que sua preocupação ou cuidado não ia além dos prazeres e passatempos do momento. Em sua pregação do Evangelho em Corinto, o apóstolo seguiu um sistema diferente do que assinalara seu trabalho em Atenas. Neste lugar, procurara ele adaptar seu estilo ao caráter de seu auditório, confrontar a lógica com lógica, responder à ciência com ciência, a filosofia com filosofia. Considerando o tempo assim gasto, e concluindo que seu ensino em Atenas fora pouco produtivo, decidiu seguir outro plano de trabalho em Corinto, nos seus esforços para atrair a atenção dos descuidados e indiferentes. Decidir evitar discussões e argumentos elaborados e nada se propor a saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Estava disposto a pregar-lhes, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1:2-4. Jesus, a quem Paulo estava prestes a apresentar perante os gregos em Corinto como o Cristo, era um judeu de origem humilde, criado em uma cidade conhecida por sua perversidade. Havia sido rejeitado por sua nação, sendo afinal crucificado como malfeitor. Os gregos acreditavam na necessidade do reerguimento da raça humana, mas consideravam o estudo da filosofia e da ciência como o único meio de atingir a verdadeira elevação e honra. Poderia Paulo levá-los a crer que a fé no poder desse obscuro judeu elevaria e enobreceria cada faculdade do ser? Para o entendimento de multidões que vivem no presente, a cruz do Calvário está cercada de sagradas recordações. Santas associações estão relacionadas com as cenas da crucifixão. Mas, nos dias de Paulo, a cruz era olhada com sentimentos de repulsa e horror. Exaltar como salvador da humanidade aquele que havia encontrado a morte sobre a cruz poderia naturalmente despertar o ridículo e a oposição. Paulo bem sabia como sua mensagem seria considerada tanto pelos judeus como pelos gregos de Corinto. Nós pregamos a Cristo crucificado, admitiu ele, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos 1:23. Entre seus ouvintes judeus havia muitos que ficariam irados com a mensagem que ele estava para proclamar. Na avaliação dos gregos, suas palavras seriam absurda loucura. Ele seria considerado como um débil mental ao tentar mostrar como a cruz poderia ter qualquer relação com o reerguimento da raça ou a salvação da humanidade. Página 243 a 245, 1911. O humano deve se esconder por trás do divino traço. Os esforços do apóstolo, Paulo, não estavam restringidos à pregação pública. Muitos havia que não poderiam ser alcançados dessa maneira. Ele gastou muito tempo no trabalho de casa em casa, prevalecendo-se assim das relações familiares do círculo doméstico. Visitava os enfermos e tristes, confortava os aflitos, animava os oprimidos. Em tudo o que dizia e fazia engrandecia o nome de Jesus. Trabalhava assim em fraqueza, e em temor, e em grande tremor 1:23. Ele tremia ao pensamento de que seus ensinos pudessem revelar mais o humano que o divino, página 250, 1911. Os mais imorais podem se tornar monumentos da grandeza de Deus. Os esforços de Paulo em Corinto não ficaram sem fruto. Muitos abandonaram a adoração dos ídolos para servirem ao Deus vivo, e uma grande igreja se alistou sob a bandeira de Cristo. Alguns foram salvos dentre os mais devassos gentios e tornaram-se monumentos da misericórdia de Deus e da eficácia do sangue de Cristo para limpar do pecado. Página 252, 1911. Éfeso. Mudar de local. Se a oposição se torna forte, conforme seu costume, Paulo iniciou sua obra em Éfeso pregando na sinagoga dos judeus. Aí continuou trabalhando por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. A princípio encontrou recepção favorável, mas como nos outros campos, logo surgiu violenta oposição. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão 19:8-9, e como persistissem em sua rejeição do Evangelho, o apóstolo cessou de pregar na sinagoga. O Espírito de Deus operar em Paulo e, por meio dele, em seus labores em favor de seus compatriotas. Suficiente prova fora apresentada para convencer a todos os que sinceramente desejassem conhecer a verdade. Página 285, 1911. Roma. Igrejas existentes devem plantar novas igrejas traço ver a fé crista firmemente estabelecida no grande centro do mundo conhecido. Era uma de suas, de Paulo, mais caras esperanças e estava entre seus mais acalentados planos. Uma igreja já havia sido estabelecida em Roma, e o apóstolo desejava conseguir a cooperação dos crentes dali na obra a ser promovida na Itália e em outros países. A fim de preparar o caminho para os seus trabalhos entre esses irmãos, como ainda eram estranhos, enviou-lhes uma carta, anunciando seu intento de visitar Roma e sua esperança de plantar o estandarte da cruz na Espanha, Sketches from the Life of Paul, página 187, 1883, a, página 373, 1911. Paulo, o prisioneiro, ainda testemunhava traço Roma era nessa ocasião a metrópole do mundo. Os arrogantes Césares estavam dando leis a quase todas as nações da terra. Reis e cortesãos não tomavam conhecimento do humilde Nazareno ou o consideravam com ódio e desprezo. E, contudo, em menos de 2 anos o evangelho teve acesso da modesta casa do prisioneiro aos recintos imperiais. Paulo estava em cadeias como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa a 2 terametros 29, a, página 461, 462, 1911. Autoridades podem incrementar as possibilidades evangelísticas traço pelo favorecimento daqueles que tinham Paulo sob sua guarda, foi a este permitido morar em uma casa cômoda, onde podia encontrar-se livremente com seus amigos e também apresentar diariamente a verdade aos que o iam ouvir. Assim, durante 2 anos continuou seus esforços, pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum a 28:31, a, página 453, 1911. Os conversos em posições de responsabilidade podem testemunhar onde se encontra um traço não somente houve conversos ganhos para a verdade na casa de César, mas depois de sua conversão eles permaneceram nessa casa. Não se sentiram na liberdade de abandonar seu posto de dever por não lhe ser mais favorável o ambiente. A verdade os achara ali, e ali permaneceram testificando por sua vida e caráter mudados do poder transformador da nova fé. Página 466, 1911.